Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online.
I was only playing for fun, so winning was a dream come true.
Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
Papier Digital.
Olá, pessoal. Começando mais uma edição do nosso podcast. Aqui direto dos estúdios da Cubo Play. E o The BorbaCast hoje recebe um cara que tem muito para falar aí sobre música, sobre rock, sobre a produção, sobre Porto Alegre, jornalismo. Tô falando do Carlos Caramês, a quem saúdo e dou boas-vindas. O Caramês, eu sempre ouvi falar muito no Caramês e convivi pouco com ele. Mas eu sempre ouvi muito falar nele, principalmente em relação aos Garotos da Rua, banda Garotos da Rua, e em relação aos Novos Baianos, em relação a algumas produções de cinema. E então agora está aqui o cara para falar para a gente a respeito disso tudo. Tudo bem, Caramês?
Tudo bem. Boa tarde, Mauro. Muito obrigado pelo teu convite. É muito bacana poder falar contigo.
Certo. Legal, para mim também é uma honra assim, poder receber essa figura, né? Que é, dá para dizer, uma figura lendária, né? Da produção artística. Vocês já vão saber por quê. Aliás, eu fiz um post no Facebook lá quando a gente tirou a foto com o Malenotti. E aí o Paulo Moreira já colocou ali, né? Tem que entrevistar o Caramês, que ele tem muita coisa para contar. Então, não, tá nos planos e já estamos aqui, né? Mas Caramês, tu é natural do interior, né?
Sou de Cruz Alta.
Cruz Alta.
Minha grande cidade. Eu cheguei em Porto Alegre, lá eu passei toda a minha infância. Eu saí de lá uns 12, por aí. Logo depois de 64, que a minha família teve problemas lá, e aí precisou vir para cá.
Com a ditadura militar?
Exatamente, meu pai, e aí a gente veio para Porto Alegre. Mas antes disso, Mauro, eu já vinha, todas as férias eu vinha para Porto Alegre, porque era o tempo que Porto Alegre era a capital dos gaúchos, né?
Não é mais.
Então, pá, a gente tinha que ir para a capital para ver as coisas que não tinha realmente, né? Eu adorava ir no Cais do Porto, ver os navios, eu tomava banho no Guaíba, eu gostava mais de ir nas praias aqui do Guaíba do que ir para Tramandaí, para Capão, onde a minha família veraneava. Enfim, era outra cidade, era outro mundo, outra pegadura.
Sim.
Então, eu tenho um carinho muito grande por Cruz Alta, é uma cidade... Está lá, né? Como todo o interior do Rio Grande do Sul, sofrendo muito as consequências desse nosso...
Sim. E tu fez jornalismo, faculdade? Fez faculdade de jornalismo?
Fiz três e não me formei em nenhuma. Naquela... era chato se formar naquela época, estudar, tudo isso aí, a gente era contra, né? Mas eu fiz a PUC aqui, cheguei a começar na Unicinos e aí larguei tudo aqui, depois eu fiz a Casper Liber em São Paulo também. Mas ficou muito complicado lá em São Paulo trabalhar, estudar e viver aquela loucura toda. E aí não... Depois eu voltei de novo em 80 para tentar fazer o curso de jornalismo, mas não consegui. E aí eu ganhei o registro profissional por tempo de serviço, essa coisa toda também. Eu nem sei o que ensinam hoje numa faculdade de jornalismo.
Cara, hoje tá mais... É difícil ainda porque, com o processo digital, né, as próprias faculdades estão se reinventando, tentando se reinventar nesse momento. Né? Mudou e está mudando a cada dia, praticamente. Assim, né?
Eu te digo isso porque, para mim, não existe... Naquela época existia jornal, revista, essas coisas, né? E hoje, para mim, não existem empresas de jornalismo ou de comunicação. São empresas de negócios onde o comercial manda na redação, aquela coisa toda, né? Acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos é a questão da comunicação. Foi um erro muito grande os governos progressistas não terem feito uma revisão nas concessões de rádio, de TV, porque isso tudo são bens públicos, né, que as pessoas não sabem, mas são concessões públicas. E hoje nós não temos imprensa, né, nós não temos só essa imprensa oficial, careta, reacionária. E está aí o que, que resultou essa desinformação toda. Então, era uma coisa que eu sempre esperei de quando a gente chegasse ao poder, que fossem revistas essas concessões. Nós chegamos ao ponto hoje de ter uma televisão, uma cadeia de comunicação de um sistema religioso. Quer dizer, isso nos detonou, cara. Principalmente a esquerda ficou a pé e mal acompanhada.
Sim. A gente estava até falando antes aqui de começar a gravação que ali nos anos 70, em Porto Alegre, tinha 5 jornais, né? Grandes, assim, influentes, né? A Cauda Júnior tinha 3. Só a Cauda Júnior tinha 3, né? Folha da Manhã, Correio do Povo, Folha da Tarde, jornal que saía à tarde, né?
O matutino, o vespertino. E as rádios, né? A rádio é muito importante aqui no Rio Grande do Sul. O gaúcho gosta muito de rádio. Mas, na verdade, né, Mauro, essa fixação nos anos 60, 70, e o gaúcho tem muito isso, né, é porque naquela época se combatia o sistema. Isso foi no mundo inteiro, né? E o sistema capitalista, quando viu, estava indo para o beleléu, com aquela guerra do Vietnã ali. Hoje, os caras transmitem uma guerra ao vivo, essas coisas todas, e as pessoas não... É muito complicado essa coisa da globalização, da desinformação, dos meios virtuais, né? Essa coisa de Facebook, internet. Eu acho que as pessoas estão muito... Muito complicado isso aí. Assim.
Muita notícia falsa, né? Que não tem controle sobre isso.
E o tempo não é mal. Isso está dando uma outra concepção. Bom, isso atingiu a música em cheio, né? Foi me tirando da produção musical, porque foram terminando as gravadoras, as rádios, as TVs.
Terminando tudo.
Pai, eu não vou ser alternativo. Eu não gosto. Porque o alternativo vai para uma bolha e fica ali. O independente, o que é independente? Não, eu quero mudar o sistema capitalista de produção, os meios de produção, né? Liberdade não é uma calça velha, azul e desbotada. E a publicidade... E nessas dançou o rock, né? Porque o rock era uma coisa à margem, né? O rock tinha cara de bandido, ele surgiu com muita força no mundo inteiro. Para isso, era uma época que se queria mudar o mundo. Né? Não é mudar a Ucrânia ou a Rússia, nós queríamos mudar tudo. E queremos, continuamos. Eu acho que, fora isso...
Mas que... tu não acha que o rock também foi, digamos, capitalizado?
Foi o primeiro.
A calça jeans?
Foi o primeiro.
E tudo mais?
O sistema capitalista, quando ele vê que vai perder, ele se recicla na hora. Isso é uma coisa que a gente não tem noção. Né? Para mim, hoje, quem tem o discurso é o funk, é o rap, é a negrada. Ali você tem... Né, você vê um Mano Brown falando, você... Opa, me representa. Aí você pega um branquelo desses aí, metido a roqueiro, todo tatuado, não sei o quê, tu vai ver o cara falando, é pior que o Bolsonaro, né?
E como é que tu te aproximou do rock, cara mesmo? Porque tu...
Eu era filho do rock, é o que eu tô te dizendo. A gente vem do...
Tá, mas tu era ouvinte, tu era fã de rock. E aí, mas como é que tu te aproximou das bandas?
O Colégio Júlio de Castilhos, nos anos 70, por exemplo, Grêmio Estudantil, que hoje não... Né? Nós tínhamos dentro o Movimento Cultural Juliano, nós tínhamos um trem lá dentro, porque era ditadura pesada. Ou você ia para a luta armada, ou você ia para o segmento de cultura. Eu fui para a cultura, mais lúcido, porque eu tinha muitos amigos que foram. E a gente já sentia isso. Quando estacionava aquela C14 na frente do Julinho, a gente sabia que alguém ia ser preso. Dito e feito, no outro dia faltava alguém dentro da sala de aula, algum amigo. Então a barra era muito pesada. Muito, muito. Então tinha o Movimento Cultural Juliano, onde a gente tentava fazer algumas coisas de cultura dentro desse sistema. Vou dar um exemplo bem objetivo. A gente saía do Julinho, nós era tudo guri, com menos de 18 anos. E a gente trazia artistas para cá para arranjar dinheiro, nós fazia, promovíamos show, por exemplo, o Baden Powell. A gente trouxe o Baden Powell porque o Baden Powell não falava. Não podia falar, não podia trazer artista que falasse.
Ele só tocava violão.
Um dos melhores do mundo, né?
Sim.
E o Baden entendeu tudo, ficou quieto, não falou. Quando chegou no show, ele disse, eu vou tocar uma música aqui que diz o seguinte, se todos os tristes quiserem juntos, um dia a tristeza vai se acabar. Foi o máximo. O Leopoldina veio abaixo, foi aquela coisa. E nós pegávamos com esse dinheirinho, a gente fazia os panfletos, fazia as coisas. E nós tínhamos uma ponte com o Teatro Arena, lá com o Jair de Andrade, para vender os ingressos das peças, Corbélia Brasil, Quando as Máquinas Param, Plínio Marcos. Então, se você colocar isso até em nível internacional, você vê que nos Estados Unidos tem mercado universitário, tem rádios universitárias fortíssimas, tem mercado independente, tem isso, tem aquilo. E a gente se virava sozinho. E isso foi nos levando, foi me levando. O nosso grande, o Bebeto Alves, chegava com o violão, sentava nas escadarias do Julinha, ele tinha recém-chegado de Uruguaiana. E a gente pegou, olha, não vou citar nomes, porque senão eu vou cometer injustiça, mas era uma baita de uma turma, nós tínhamos um monte de gente ali no Julinho, em vários segmentos, em várias coisas. Nós produzimos o primeiro show dele lá no Teatro de Câmara, que era a Porta dos Fundos. É a primeira vez que o Bebeto subiu no palco.
Bebeto Alves.
Bebeto Alves. Ele já era legal, ele já era tudo isso aí que a gente conhece. Então, nós tínhamos uma turma ali, véio, que não era mole, não. Dali saiu muita gente.
E tinha festivais no Julinho também, né?
Foi o primeiro.
Festival de rock.
Foi o primeiro que a gente organizou. Foi em 1972.
72.
72. Foi o primeiro grande show de rock que teve em Porto Alegre. Nessa coisa de público. Mas por que foi possível? Eles não conheciam isso, a repressão não entendia ainda o que estava acontecendo. Depois que... Ali foi a primeira vez que eu vi o Bebeco.
Bebeco Garcia.
Bebeco Garcia. Tinha...
Garotos da Rua.
O Ferretti, que eu gosto muito do Gordo Ferretti. Enfim, o Carlinhos Tati. Só tinha... O que tinha de rock, a gente...
Estava ali.
Estava ali. E o Adroaldo, que foi secretário da descentralização da cultura, o Adroaldo Correia, era um dos produtores. Tinha várias coisas. Muito meu amigo, gosto muito dele. E então, cara, a gente não dava mole, não. Nós tínhamos um jornal, a gente se mexia bastante.
O Augustinho Lix, ele conta, sempre fazia essa brincadeira assim de um festival ali no Julinho, onde apareceu um cara chamado Foguete Luz.
Exatamente.
Né, que fez um discurso e no alto da montanha um cara toca blues, uma coisa assim. E o Foguete vem a ser o mentor, né, de bandas do rock, do IAPI, da Bandalheira, do Bicho da Seda.
Tinha um guri que eu adoro ele, muito, muito meu amigo, o Tito Capelari. E o Tito morava no IAPI. E ele disse, nós temos que... E a gente não conhecia direito essas coisas. Pois olha, Mauro, naquela época nós não tinha dinheiro também. Foi daí que surgiu a expressão pernada, né? Ah, vamos de pernada, não sei. Mas, rapaz, nós comprava uma garrafa de 51 e não tinha lugar onde a gente não fosse.
A pé.
Até o IAPI, nós saía do Julinho e ia para lá. Lá tinha o Sindicato dos Metalúrgicos, onde as primeiras bandas de Porto Alegre começaram a tocar. Eram bailes que tinham show. E nós começamos, então, a circular e a andar. E o IAPI era um lugar diferente, completamente diferente. Com os guris do IAPI, a gente foi ao Rio tentando trazer a bolha, que a gente queria fazer o show da bolha aqui com o Renato Ladeira. Então, é muito bonita a história do rock lá dentro do IAPI, de como surgiu tudo isso aí, né?
O Liverpool, depois Bicho da Seda, né?
Exatamente. Tudo isso já estava lá efervescendo. E o Tito tinha um quarto lá na casa dele. A gente adorava a família do Tito porque ele tinha liberdade. Ele podia escutar rock em casa, essas coisas todas. E a gente não, né? Mas nós andávamos pela rua. Nós enrolávamos nossos baseados, pegávamos 51 e ó, e andava por tudo. Negalu, todo mundo. Era uma tropa, assim, um bando que ficava andando. Nós passávamos as noites andando por Porto Alegre, assim, vendo as coisas.
E estudavam e agitavam no Julinho.
O pretexto era que a gente era estudante, todo mundo era vagabundo.
Sim.
E a gente só dava presença em aula, tal e coisa, o quente era os corredores. Mas dali só saiu fera, cara.
Por isso que uma tia minha, que morava no Partenon, não deixava as minhas primas estudar no Julinho. Porque ela dizia, isso é colégio de maconheiro.
A gente tinha tanto poder, entre aspas, que... A gente foi, eu não sei o que a gente foi fazer direito lá na PUC, e lá a gente conheceu o Caco Barcelos, que nos procurou, porque ele fazia matemática lá na PUC.
O Caco Barcelos, jornalista da Globo.
E ele dirigia o táxi. Eu disse, pau, eu quero é fazer um jornal como vocês fazem lá, etc. E tal. E o Emílio, que era o Emílio Chagas e o Licínio Azevedo, eram os dois capitães do 10 Estrelas, coisas sérias era com eles puxavam tudo. Tá, vai lá, tal coisa, conversa para cá, conversa para lá. E a gente acabou ajudando o Caco a fazer o jornal que ele queria. Em troca, a gente podia andar no táxi dele. Então, melhorou de noite, porque a gente se terminava o colégio, disse, Caco, estou por aqui, etc. E tal, pá, sabe? A gente já sabia os horários, aquela coisa toda. E a gente ia, às vezes, a gente se encontrava lá embaixo, no Alfredo, né, atravessava tudo aquilo. Olha, Mauro, a gente andava por tudo.
Sabe quem falou mais ou menos algo parecido? O Fernando Pezão, quando eu bati um papo com ele aqui.
Outra grande figura.
Né? Pezão acompanhou tudo lá no início também, né? E ele também fala que ele saía lá da onde ele morava, lá na Zona Norte, na perto da Avenida Roosevelt ali.
Bah.
E caminhava, vinha até aqui, para os lados também do Partenon e tudo, procurando diversão, né? Festa, shows. Mas se fazia isso, né? De atravessar a cidade a pé. Que era...
E tinha os pontos, por exemplo, a Independência ali, o Barroquinho, o Botequim. Ali era uma história. Lá para baixo, na Cidade Baixa, ali tinha aquela sopa, o sopão do...
O Van Gogh?
Não, o Van Gogh já era chique.
O Van Gogh já é mais recente.
É.
Já nem existe mais também.
Então, é isso mesmo. É isso mesmo. E tinham várias turmas. E o que me facilitou a vida é que eu me dava com todas. Então, por exemplo, tinha a turma do Caio Fernando Abreu, que era o Caio Magrajani, a Graça Medeiros, o Luiz Arthur Nunes, era um departamento. Tinha os roqueiros, a turma do IAPI, tinha o pessoal do jornalismo. Antigamente, a gente pensava que Porto Alegre, né, se acostumou com essa coisa de maragato, chimango, petista, antipetista, colorado, gremista, essa coisa toda, tá? Eu, para mim, os gaúchos hoje se dividem em dois grandes blocos. Quem sai, isso não significa que tu vá morar em outro lugar, mas que tu anda em algum outro lugar, tu vê outras coisas. E quem fica e só vê as nossas coisas. Isso, para mim, é o maior de todos os divisores de água. Porque tu saindo daqui, você enxerga as coisas daqui de um outro jeito. E você também vê as coisas lá fora de um outro jeito. Né? Você descobre que o mundo é maior, está girando. Isso te propicia trocar coisas.
E tu foi um que saiu, né? Tu foi morar no Rio.
Desde aquela época isso já existia. Porque o gaúcho adora lenda, não história. A nossa história é falsa.
Tu está falando da Guerra dos Farrapos?
Toda a história é falsa. A história do Rio Grande do Sul oficial é falsa. É uma história, por exemplo, que não existe um negro. Sendo que, se não fossem as charqueadas, essa história toda, o Rio Grande do Sul não teria nem a... Nós ia ser uma fazendola. Hoje nós somos uma fazendinha. Né? Continua. Então, todos esses problemas estruturais de cultura, a gente não evoluiu. Esses dias o cara lá na Bahia disse, ô, gauchão, vou te levar aqui num lugar, mas nós vamos num sistema aí que tu não conhece. Tu fica tranquilo que eu vou... Tomo conta de ti. Pois o danado me levou para passear de metrô, rindo. O bagulho é muito sacana, né, cara? Você está vendo, ó. Vocês dizem lá que são isso, que são aquilo, capital do Mercosul, tal e como. Você não tem metrô, nós temos.
Achei que ele ia te levar no candomblé, na Bahia, alguma coisa, na mãe de santo.
É. Isso eu também conheci lá.
Sim.
Isso já foi com os novos baianos, etc. E tal. Mas então, a nossa realidade cultural é muito complicada por causa disso. Né? É meados dos anos 90, eu falei com uma pessoa de muito destaque, muito importante aqui. E eu queria trazer um trio elétrico. Porto Alegre não conhecia trio elétrico, Rio Grande do Sul não conhecia trio elétrico. E eu trouxe em 1994, foi o primeiro trio que veio a Porto Alegre. Uma promoção com o Claudinho Pereira e a Rádio Atlântida. Então nós trouxemos o trio que fez Porto Alegre, Pelotas, Tramandaí e Torres. Era o ano da Copa, era o carnaval da Copa da Brahma. Foi aí que deu a barbada. E nós tínhamos aqui um cara que era gerente da Brahma, muito legal. E essa pessoa me disse, olha, Caramelo, não adianta tu insistir com isso. O Rio Grande do Sul nunca vai aceitar essa história de axé. Esquece isso. Eu digo, eu quero fazer uma micareta aqui voltada para o Mercosul, incluindo Uruguai, Argentina, trazendo os artistas, porque a gente já tinha essa experiência da Bahia, que a gente usava o trio, não era para fazer carnaval, nós metia cada puta show em Salvador, cara, que arrepiava aquilo tudo. Meu querido, o encontro do trio elétrico, do Pepeu, com Armandinho, na Praça Castro Alves, 4 horas da manhã, é uma das coisas mais... Do que eu fiz na minha vida, assim, de música, é uma coisa muito especial, que eu mais gosto, porque ali tinha 100 mil, 200 mil pessoas. Cara, o som rolava mesmo, não era mole, não. Né? Coisas... Hoje a cantora preferida dos gaúchos, quem é? Ivete Sangalo.
Uma delas, né? Que loucura. Mas como é que tu te aproximou do... Porque eu sempre te ouvi falar no teu nome em relação aos Garotos da Rua. Porque, claro, conheci a banda em função da rádio, né? E conheci os caras e as pessoas do rock. E tu aparecia como uma espécie de mentor, assim, ou compositor, né? Porque tem algumas músicas que são tuas, né? Dos Garotos. Ah, esse disco eu me lembro.
Tá aí.
MPB Independente, olha aqui.
Do Pasquim. Primeiro disco independente do Brasil.
Do Pasquim?
Do Pasquim.
Saiu
esse disco foi feito pelo Pasquim.
Ah, que legal. Tem Itamar Assunção, o Nego Dito, Antônio Adolfo, que fez o primeiro disco independente. Isso. Né? Tom Jobim, João Bosco, Arnaldo Batista, Eliete Negreiros, por aí vai. Caetano Veloso, A Volta da Asa Branca, Fagner Mucuri.
Sérgio Melo. Aí eu tinha um amigo em São Paulo, que eu fiz uma das primeiras matérias com ele quando ele chegou em São Paulo, o Belchior. E ficamos amigos. E lá pelas tantas, o Belchior disse, eu vou fazer o disco do Pasquim. E tem um outro amigo, Sérgio Melo, que é jornalista também e que já tocava. E o Belchior convidou o Sérgio, disse, vamos fazer uma música lá. O Sérgio me procurou, eu disse, tá, vamos tentar fazer, mas sem muita pretensão, assim. O Bel pegou, ajeitou, gravou, botou aí, lançou o Sérgio. E o nome dessa música é Garotos da Rua.
E veio daí o nome da banda?
Sim.
Olha, sim. Nunca soube disso.
Falei no início que a gente gosta de lendas, não da história. É ou não é verdade?
Então foi tu que batizou o Garotos da Rua.
Quem me apresentou? Eu conheci o Bebeco 72, e quando eu estava aqui fazendo não sei o quê, o Ricardo Barreto, o Ricardo Blue, que foi um dos primeiros grandes críticos de rock and roll aqui, junto com o Juarez ali, o Ricardo era um cara importantíssimo.
Juarez Fonseca.
Isso. Que é uma pessoa, depois a gente pode até falar dele, muito especial, no sentido do conhecimento, da sabedoria, ele sabe muito de Juarez, um cara muito bem informado. E aí a gente ficou conversando. E eu digo, olha, Bebeco, eu tinha que ficar aqui porque eu estava tentando fazer o registro de jornalista oficial, etc. e tal. Eu digo, se fosse tu, fazia uma coisa para vender, um rock que tu possa cantar, que tu possa... Ah, mas eu não sou cantor. Eu digo, mas isso não muda nada, cara.
Não impede?
Não, pelo contrário, no rock and roll não precisa nem tocar afinado. Nós vamos embora, cara. O negócio é botar o...
Não, afinado é bom que esteja, né?
É, se pegar os Rolling Stones, emocionou, tá todo mundo louco, legal, vamos nessa, cara. Isso aí tu deixa lá para os Penny Smith da vida, que depois ficam apavorados, arrancam os cabelos e... O Pepeu, por exemplo, é um cara perfeccionista. E ele tem ouvido...
Ah, não, aí já é outra
não,
história.
E ele tem ouvido perfeito. E eu já passei muitas situações com o Pepeu incríveis. De ele chegar no meio de uma orquestra sinfônica e todo mundo lendo partitura e ele, sem ler partitura, tocando tudo de ouvido. O maestro ficava enlouquecido. Mas rock não, né, cara?
Como dizia o Camisa de Vênus, né? Dois acordes e bota pra fuder.
Exatamente. Esse é o velho.
A velha frase do Marcelo Nova.
Aí o Bebeco morava lá no Menino Deus, perto do Ricardo, que morava perto do Caio Fernando de Abreu. E aí a gente ia lá, fazia uns baseados, umas coisas, ficava conversando. E dentro, ele tinha um quartinho pequenininho, com amplificador. E ele disse: pá, mas eu também não sei escrever, não sei nada. Eu digo: eu vou fazer umas letras, umas coisas para você, para a gente vendo, se tu gostar. Eu já tinha produzido Novos Baianos, já tinha feito um monte de coisa. Eu digo, cara, não é difícil não, vamos embora. E a gente foi fazendo. O Edinho Galhardi, que é o baterista, está lá em Rio Grande, meu grande amigo, eu gosto muito do Edinho. É o grande parceiro do Bebeco nessa história toda de Garotos da Rua. O Edinho tem essa memória e tem várias músicas que não foram gravadas por Garotos. E aí começou as brincadeiras. Né? O Bebeco tinha uma banda com a Armadilha, com o Mint, com isso, com aquilo. Eu disse, cara, tu esquece tudo isso aí. Vamos falar de... Tanto é que eles gravaram de Raul Seixas. Eu pedi para gravar. Né? Ele escutou Raul, escutou Rita Lee, escutou outras coisas, porque o rock já estava batendo, né? Em 82, já tinha todo mundo, por exemplo, da Bahia já tinha o Mar Revolto, Camisa de Vênus estava chegando, nem estava ainda. Já tinha Minas, um monte de banda, Rio de Janeiro. O único lugar que se dizia roqueiro e não tinha era o Rio Grande do Sul.
Mas tinha os bichos da seda, né? Os Liverpool de antes, né?
É, por isso mesmo, nós tínhamos uma tradição. O bicho da seda é a mesma coisa. O Sim. bicho da seda, eu fiz a primeira matéria do bicho para o Rio e São Paulo. Saiu na revista Rock, da Ana Maria Baiana. Todo mundo tomou um susto e disse, mas como? Do Rio Grande do Sul, quem é? Eu digo, melhor do que todos vocês aqui. Pode se preparar que eles vão chegar. E dito e feito, era uma puta banda. Eu adoro o Mimi, o Marcos Lessa, são meus amigos do coração mesmo. E eles abriram um espaço que depois ninguém... Nos anos 80, chegou a segunda tropa, já filhos dessa loucura toda que nós estamos falando que teve em Porto Alegre. Por exemplo, o Bebeco tocava, musicava os poemas do Eduardo San Martín.
Jornalista, né?
Lá em cima das mesas, no Ocidente. Já tinham várias. O Mutuca agitava para burro, cara. O Mutuca é outro cara que eu considero assim.
Inclusive, o primeiro show dos garotos foi no bar do Mutuca, né?
Eu tenho guardado até hoje o ticket da entrada do Rocket, que também não se dá importância ao Rocket. Se não tivesse Rocket e Mutuca, não tinha acontecido isso. É por isso que eu falo a história e a lenda. A lenda, Mauro, cada um conta do seu jeito, bota ali a sua versão, etc. E tal. Eu não gosto disso, eu gosto da história. A história é sempre verdadeira, a história é muito mais rica, é tudo muito mais bonito. Não é? Então, eu acho que isso nos prejudicou demais, porque a história é outra. Por exemplo, se tu for pegar de cabeça fria, garotos e engenheiros do Havaí foram meio que deixados de lado, assim, tipo, esses caras não são barra pesada. Humberto até hoje faz show para 5, 10 mil pessoas em qualquer lugar que ele vai, porque não é fácil tu sair daqui e lá bater e abrir a porta. Não é fácil. Isso implica em várias questões, em várias coisas, né? Então, eu acho, por exemplo, os engenheiros um conjunto que até hoje não foi avaliado, não foi... A gente não deu o retorno que os engenheiros, que o Humberto merecia ter, né? A gente fala muito de Elis Regina, disso aqui, tudo bem. Não vamos esquecer que Elis Regina fez a primeira passeata contra a guitarra. Na época, a gente se incomodou para burro com isso. Tivemos que sair lá, inclusive pegamos no pé do Gilberto Gil, que estava junto lá. Só, velho, não é por aí. Eu sempre tive lado. No roqueiro mesmo. Tenho carteirinha de outro tempo, não desse negócio que está aí, né? Novos Baianos. Tem três bandas, Mauro, que não são de brincadeira, né? Mutantes, Secos e Molhados e Novos Baianos. Imagina esse show.
Nossa.
Né?
Meu Deus. E Novos Baianos, tu teve um envolvimento também, né? Que aí eu já não tenho muito conhecimento, mas já vou aproveitar agora para saber. Como é que foi a tua, digamos, convivência com os Novos Baianos?
Como jornalista, eu fui conhecendo esse povo todo. E me mandaram fazer uma matéria com os Novos Baianos.
Para qual revista?
Essa era uma matéria que ia ser para Pop e também ia servir para Veja. Era lá para o sistema da Editora Abril. E eu, quando eu conheci os Novos Baianos, que eu olhei e a gente ficou conversando, etc. e tal, eu digo, não vai dar certo.
E os Novos Baianos, eles... Inclusive, muitas novas gerações acabaram redescobrindo eles, né? E a importância que eles tiveram e tal. Além do sucesso deles na época, né? Frequentaram as paradas e tal. Mas hoje muita gente está reverenciando, sim, né? A história deles e tal.
Não dá tempo de a gente aqui... Por isso que eu digo, a história é diferente. Todo mundo fala Novos Baianos, fala 1972, acabou o Chorare. Mas Novos Baianos tem uma obra maravilhosa. E eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu, particularmente, era fã do Pepeu, pela guitarra. A minha praia não era Moraes Moreira, Bossa Nova, nem a do Galvão. E a gente criou um negócio ali pelo Pepeu. Porque eu vi o Pepeu ser considerado um dos maiores guitarristas do mundo. Eu vi o Pepeu tocar. O Pepeu era um cara excepcional, Mauro. Ele, tocando guitarra, ele roubava qualquer show. Ele era um cara muito... E é, não é? Então, a gente, na verdade, correu para dentro do Novos Baianos por causa do rock and roll.
Né? Ah, tu já foi com essa intenção.
Já, e ela está demonstrada num rock chamado Barra Lúcifer, que o Paulinho Boca cantou, que está no Caia na Estrada e Perigas Ver, que foi um arraso. O Galvão ficou louco, disse, pô, cara, mesmo. Eu digo, olha, tanto é que depois eu fui trabalhar só com o Pepeu, trabalhamos 15 anos.
Como produtor?
E eu fui empresário dele, eu fui produtor. Dos Novos Baianos eu produzi 3 discos. Então, por exemplo, as pessoas esquecem que Novos Baianos saiu do Rio de Janeiro. Eles foram para São Paulo. Novos Baianos, depois de 72, eles foram extremamente marginalizados.
Foram passear na Garoa, os Novos Baianos.
Foram passear, vírgula, eles foram expulsos do Rio de Janeiro.
Ah, é?
Claro, de uma certa forma, o Rio, depois daquele folclore, etc. e tal, porque Novos Baianos era uma coisa antissistema, como a gente está falando. Não é? Isso aí. Secos e Molhados era assim também. Mutantes eram bandas muito fortes, né, cara? Que tinham. Era uma loucura. Você vê, dos Mutantes saiu a Rita, saiu o Arnaldo, tudo.
Sim.
Né?
E tu chegou a conviver aí naquele sítio que eles moravam lá? Os Novos Baianos moravam num sítio, né? Numa comunidade, digamos.
Não,
assim.
Não. Porque isso aí foi 72. 72 eu ainda estava em Porto Alegre. Né? Eu tinha duas pontes que eu gostava muito. Eu gostava dos Novos Baianos e gostava do Teatro Oficina dos Excels. Depois eu tive a oportunidade de conhecer, eles me convidaram, porque Novos Baianos não tinha empresário, não tinha casa, não tinha nada, cara. Era um bando que andava pela rua. Onde eu morava foi morar uma parte. E nós não tinha nada, cara. Nós naquela época não tinha patrocinadores, mano. Eu, por exemplo, me formei dentro do show business sem trabalhar com patrocinadores. Nós tínhamos é que fazer shows legais, lotar os lugares, porque com o dinheiro da bilheteria que nós pagávamos as contas do show, comia, tudo, era daí que vinha a grana. Nós Baianos foi um dos primeiros grupos que trabalhou com um patrocínio na época da Rastro, que eu batalhei muito, mas o seu Aparício era um cara super legal e disse, ah, vou ajudar vocês a comprar esse fumo aí que vocês gostam de fumar, não sei o quê, deu risada. Porque Novos Baianos era uma academia de sucessos, era uma coisa muito bonita. Né? Tinha essa transformação. Quando chegava no palco, cara, mudava tudo. Mas foram extremamente perseguidos. Né? Aí depois que tudo virou, etc. e tal, para mim, Baby Consuelo, junto com a Rita Lee, são as duas madrinhas do rock, do pop, de tudo que tu imagina. A Baby canta muito, meu amigo. Se tu pegar o histórico dela, os trabalhos dela, os discos dela, vai ver que aquela... Porra, bicho, a Baby no palco não tinha para mais ninguém. Ninguém mesmo. Elza Soares era amiga dela. Ela só se dava... Ademil de Fonseca. A Baby era era uma pérola. Mas nessa época... Aí vem os problemas. Gravadora, né, que não aceitavam essas coisas. Rádio, que não tocava. Você, por exemplo, é um cara de rádio, entre outras coisas. Uma das coisas, Mauro, que eu acho mais absurdas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é as rádios não tocarem as músicas dos gaúchos. Só toca aquela coisa, ou tu é bota, bombacha, espora. Aquela coisa do folclore. Então, é uma ironia, uma demagogia muito cruel. Porque lá na Bahia, mal ou bem, no meio do ano, as rádios já estão procurando sucesso do carnaval. Tu faz uma música, tu joga ali, o cara pá, bota fogo. Quando tu vê, tu tá no carnaval cantando, puxa. Tem outras aberturas. Mas como é que a gente fala tanta cultura gaúcha e nós não precisamos... O Bebeto Alves lançou agora, na minha opinião, o melhor disco que se fez no Brasil sobre, nessa época de pandemia. O Contra Luz é um disco maravilhoso. Não tem desculpa para não tocar no rádio. Escute você, me corrija se eu estiver errado. Eu acho isso uma vergonha. E os caras não têm noção do quanto isso atrapalha a vida do músico. Né? Então, hoje, as rádios do Rio Grande do Sul... Elas tocam o axé e o sertanejo. O sertanejo ocupou o nosso espaço, cara. Zé Felipe. Tu sabe quem é Zé Felipe?
Não.
Muito bom que tu não saber. É o filho do Leonardo. Vai lotar o Beira-Rio, meu amigo.
Acredito.
As pessoas não têm noção, Mauro, do que é o sistema do sertanejo. Eu fico com pena até. É uma máquina de ganhar grana, cara, extremamente bem montada, azeitada. Esses caras não estão brincando. Eles metem 20 shows num mês, cara. 20 shows de 100 mil reais. Eles fazem milhões por mês. Eles não chegam mais para... Ó, trouxe um presente para você, um chocolate de Gramado.
É grana mesmo.
Quanto custa a tua rádio? Está aqui. Não, mas eu não estou vendendo. Não precisa vender. Estou te dando o equivalente aqui. Agora está aqui a lista das coisas que você tem que tocar esse ano. Eles compram.
Não, e tem casos que... aquela teve uma entrevista que agora há pouco estava muito comentada na internet, né? Uma, acho que é ex-empresária da Anitta, que conta que uma rádio foi comprada por empresários do meio do sertanejo, né? Os caras compraram a rádio, tipo, cansaram de pagar e então foram lá e compraram a rádio. Agora a gente bota as músicas aqui.
Se você olhar quando aparece na televisão um sertanejo desses cantorzinhos aí cantando, tu vai ver que os autores da música é uma tripa de gente desse tamanho. Por quê? Porque não é um autor, é empresas. Eles têm empresa de composição de música, eles têm empresa de não sei o que, eles têm esse... Coisa assim tão desumana, tão desigual, que nós temos artistas maravilhosos, por exemplo, o Nelson Coelho de Castro. O que impede o Nelson de tocar no rádio, cara?
E quando a gente começou a Ipanema FM, era com essa ideia, né? Tocava o Nelson, o Bebeto, os Garotos... O Taranatiriça, os iniciantes engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós, etc, etc.
Pois olha, para você ver o quanto é importante isso aí, como a gente está falando de coisas sérias, que são diferentes de folclore. Quando a gente procurou vocês na Bandeirantes e levou Sabe o que Acontece Comigo, já era a ideia de botar uma fita lá, e foi aceita. Mas eu nunca vou esquecer o que o Marco Aurélio Teixeira me falou, disse: por melhor que a gente faça fita, o melhor é ter um compacto, uma coisa que diz que roda melhor, com mais qualidade, etc. e tal. Desse compacto, que daí já foi a Ipanema, né? A Ipanema estourou, Sabe o que Acontece Comigo.
Sim. Eu tenho esse compacto.
Esse compacto...
Que era um, para quem não sabe, é um disco menorzinho, assim, eu acho que é a metade, né? E tinha uma música de cada lado.
O single.
Era um single, é.
Porque a gente... Tu ia lançar um disco, primeiro tu lançava uma música, tu lançava outra, tá. Acontece que esse compacto que gerou o LP, esse compacto deu sustentação para os shows ao vivo. Uma das contribuições que Garotos deram para esse sistema foi que Garotos era um conjunto ao vivo. Não tinha armação. Sim. Todo mundo ali cantava, tocava tudo direitinho. Né? E começou a dar certo. Os Garotos iam para o interior... Iam para esses lugares, iam para os ginásios, lotavam, todo mundo ganhava seus retornos, faziam as festas. Pô, música ao vivo. Naquela época não dava para encarar de playback, não, meu velho.
Ah, uma coisa que eu não falei, a música Tô de Saco Cheio, que foi talvez o maior sucesso dos Garotos da Rua, ela é da tua autoria, né? Tu fez a letra?
Eu fiz os dois primeiros discos dos Garotos. Aí as coisas mudaram. Os dois primeiros, se você pegar, tem tudo ali. Que foi o resultado dessa convivência, dessa vivência. Quando eu parei com o Bebeco, parei que eu digo que a gente fez o pacote das músicas, nós estávamos falando do Marco Aurélio Teixeira, nós estávamos falando dos compactos, nós estávamos falando Isso. da importância do ao vivo. Você ser um bom músico leva tempo. Você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que comprar seu instrumento, você tem que ter experiência, enfim, é toda uma história. Como é que tu pode achar? Aí o cara diz, ah, mas isso aí hoje em dia não precisa. Então é a performance, né? O cara se pinta tudo. Eu nunca vi ninguém fazer tanta performance quanto o Pepeu e a Baby. Os dois juntos, de cabelo colorido, com aquelas roupas. Só que isso é 1980, é 70 e tantos. Nós estamos em 2020, tem gente que acha que fazer isso é a coisa mais moderna.
É a novidade.
É a novidade, pelo amor de Deus, tenha piedade de mim, cara.
Não, e os Secos e Molhados, né? O que era? Era teatral, era todo um...
Ontem eu estava vendo um documentário do Ney Mato Grosso que eu fiquei assim... O Ney Mato Grosso, para mim, é o maior cantor do Brasil. Além de ser uma pessoa fora de série. Se você estudar o Ney, você vê quem é o Ney, a performance do Ney. Cara, não tem como comparar. Então, tudo isso aí vem... Foi mudando e foi me tirando desse sistema. Porque eu gosto de show, eu gosto de música ao vivo, eu gosto de disco. As gravadoras foram... saindo do sistema, e isso que me aproximou do audiovisual, do cinema, de outras formas de trabalhar. Tu me perguntou o Todo Saco Cheio. Todo Saco Cheio, se tu for ver, é uma letra que a gente dedicou para as mães. O bebê, quando contou os problemas que ele estava, eu falei para ele, Guia, é tudo a mesma coisa, cara. Eu digo, vamos fazer uma música.
Etc. Lá em casa continuam os mesmos problemas.
E é por isso que eu digo, tu vê, a Fresno também passou por esse problema. Ah, porque a Fresno é uma banda emo, etc e tal, papapá. Mas o menino da Fresno, como é o nome dele?
Lucas.
O Lucas Silveira. É um puta músico, cara.
E lançaram agora um disco novo com o Lulu Santos.
É uma pessoa que a gente tinha que respeitar. Porque, como eu digo, tu pode não gostar. Mas tu não respeitar o cara que sai daqui, vai lá e faz sucesso, isso é muito escroto, cara. Tu pode não gostar, olha, não é meu negócio, tudo agora. Para mim hoje, um dos maiores músicos do mundo é gaúcho, Yamandu Costa.
O Yamandu, alguns pronunciam Yamandu, né?
Qualquer lugar do mundo que ele chega, do mundo, o povo... bate a cabeça.
É, com certeza.
Então, isso prova o que nós estamos conversando. Se o Yamandu tivesse ficado só aqui, ele não teria conhecido o Chorinho, como ele foi, ele acampou na Lapa, lá no Rio de Janeiro, e aprendeu, ele tocou com o Rafael Rabelo, ele tocou com todo mundo, Hamilton de Holanda, etc. E tal. Então, não é negócio, ah, eu vou embora, ou isso, aquilo. Não, é tu te abrir para outras coisas. Por exemplo, Vitor Ramil. Vitor Ramil é um dos poucos artistas gaúchos que fala com o Brasil. O Vitor Ramil chega no Rio de Janeiro, ele tem público, ele chega em São Paulo, ele tem público, ele vai para a Bahia, ele tem público, ele é um cara respeitado, ele tem um trabalho, cara. Tu pode achar isso, pode achar aquilo. Eu, por exemplo, além de ser amigo dele, eu gosto muito do que o Vitor faz. E se ele não tivesse esse respeito nacional que ele tem, dificilmente ele teria problemas aqui. Mas ele é um cara que soube resolver a vida dele de um jeito muito legal. O Ney Lisboa é um artista que não perde nada para ninguém. Mas o Ney não quis. Aí é outra história da MPB gaúcha, tal e coisa. Mas tudo volta para esse problema. Quer dizer, tu não vê o Vitor tocar no rádio, tu não vê o Ney. Tá, aí é importante. Até hoje todo mundo, aquilo que nós falamos, tá, não sei o que, Ipanema. Não muda o dial. Mas que merda de cidade é essa que não conseguiu ter outra rádio, que não conseguiu deixar essas pessoas evoluírem? Não é? Por que que nós temos que ficar lembrando com...
Vamos abrir uma rádio, cara.
A Kátia, onde é que tem uma mulher como ela que luta, faz as coisas dela, tem uma rádio, tudo sem patrocínio, maior...
Pega, tu é um cara que ficou rico com a produção musical, compra uma rádio e vamos... Cara, mesmo, nós temos muita história para contar, né, cara? Acho que nós vamos ter que fazer uma segunda sessão aí.
Não. Você que falou essas coisas. Mas tu vê que a gente trata muito mal os nossos artistas, né? A gente, na verdade, a gente está botando tapete aí para um monte de coisa... The Voice Brasil, não sei o que, isso e aquilo, e deixando, tu vê, nós temos a Loma. É, nós estamos, né, aqui na área da música. Eu aprendi muito agora, nesses últimos 2 anos, que eu sou casado com uma fotógrafa que trabalha com audiovisual, que é a Miriam Fischner. E ela veio e fez esse filme, O Cavalo de Santos, super bonito, que é um documentário super legal, em cima de uma coisa tão simples, né? Porto Alegre é a capital das religiões afro no Brasil.
Não é pouca gente sabe disso, hein?
Não é o Rio de Janeiro, não é a Bahia.
Isso é incrível, né?
É Porto Alegre. Agora, me diz você agora, queima-roupa, um negro que cante no rock gaúcho.
Serginho Moá?
Rapaz na Língua já é uma coisa mais recente.
É.
Cadê?
É raro.
Não conheço um estado no Brasil, Mauro, que tenha um preconceito estrutural tão forte como o Rio Grande do Sul.
É verdade.
Não conheço. Tenho um amigo muito especial, que é o Richard Serraria.
Sim.
Converso muito com ele sobre essas coisas. Eu digo, Richard, se fosse baiano, tu estava feito na vida. E, ó, não posso deixar de citar como exemplo do que nós estamos falando, uma banda que eu adoro, que é a Ultraman.
Baita banda.
A Ultraman é um exemplo, cara. Eu vi os guris do Paralamas dando risada e dizendo, pô, ainda bem que a Ultraman não vem pra cá. A Ultraman podia ter detonado o Brasil, cara.
É.
Eles têm um trabalho maravilhoso. A Ultraman, o Bataclan e o Da Guedes são três grupos fantásticos, cara. Se você olhar o trabalho que o Da Guedes já gravou e tudo. A gente tem a mania de marginalizar os nossos artistas, né? Nem que tu não gosta, tu marginaliza, cara. O que é diferente. Lá em São Paulo, tu pode sair do Capão Redondo e vai subindo ladeira lá, né, cara? Na Bahia dá-se um jeito, tá?
Sim.
Mas aqui os caras te fazem de invisível. Isso é a pior coisa que pode existir para um artista, né? Critica ele, diz que é uma merda, tá? Mas não diz que o cara não existe, que é invisível. Então, esse comportamento cultural da nossa elite, eu acho que Porto Alegre, logo, logo, Porto Alegre vai dar uma volta, vai voltar com outras... Porque esse modelo está esgotado, cara. Ninguém mais está acreditando nisso, né? A gente tem que ficar inventando o rock gaúcho, não sei o quê, porque o rock gaúcho... Tudo bem, cara, o rock gaúcho, mas nós estamos falando de quase 50 anos atrás, e 40 anos atrás.
Tem que ver o agora, né? O que tá acontecendo ou deixando de acontecer agora.
Conheci esse menino, Rafa Rafuage, me convidou para lá em Esteio ver a casa do hip hop. Mas, cara, tem esse negócio aqui no Rio Grande do Sul, ele disse, tu vai tomar um susto, pai. Brincando com ele, né? Então, eu acho que há espaço. Está aí o Grupo Matinal, Revista Parêntese, o Roger Derino, um cara maravilhoso com aquele blog dele. Está começando a nós termos coisas que mudem um pouco esse discurso, que oxigene, que respire, que deixe as coisas mais arejadas, né?
Viu? Falta só a rádio, cara.
É, para surgirem outras coisas que possam nos deixar mais conectados. Eu acho Porto Alegre muito fora do mundo, sabe, Mauro? E isso não é legal. Olha, o Antônio Villarroa, um grande exemplo. Antônio ir lá e gravar aquele monte de coisa e botar aquele monte de artista para cantar as músicas dele. Eu morava no Rio, moro no Rio. O Villarroa tem um trabalho seríssimo lá, né?
E é o podcast que eu fiz que deu mais visualizações é o do Antônio Villarroa. Até porque ele é um cara que se tornou um artista nacional também, né?
Mas aí é que
Ana Carolina gravando.
A gente tem a mania de achar que isso é porque o cara é gênio, né? Então tu tem que ser gênio aqui no Rio Grande do Sul para ir lá mostrar, e tu vai lá e mata o leão e traz o escalpo e diz, eu não disse para você. Agora eu não quero saber daquele negócio lá, porque eu sou gênio mesmo, vou ficar quieto aqui na sombra. Meu querido, o que o Antônio Villarroa trabalhou...
Com certeza.
Não é brincadeira. E uma coisa também muito séria. Ele começou por Minas Gerais. Não foi por aqui.
E trabalhou e segue trabalhando, né?
Então você vê que nós já citamos aqui um balaio de gente, né, cara? E estamos dando as referências reais de onde essas pessoas saíram, o que elas fizeram. E a gente deságua nessa coisa. Não, não está legal. A gente podia estar surgindo com muito mais gente. O Alabioni é um grupo que eu gosto muito também, que é o grupo do Richard de Serraria. Né? E eu vejo tudo isso... Eu vejo as coisas começando a... Mas querem nos botar nesse gueto, né? De que não dá certo, de que nós só podemos funcionar pelo celular, que tudo tem que ser na base da live. Vai precisar de um tempo para as coisas
Sim.
se ajeitarem. Né?
Caramês, muito assunto, a gente vai ter que deixar um pouco aí para outra sessão.
Não vai ter outra.
Não vai ter. E estamos chegando ao final aqui do nosso episódio do The BorbaCast. Agradeço muito todas essas histórias aí, essas reflexões, né? Que são muito importantes aí para a nossa vida cultural, né? Do Brasil, né? A gente fala muito de Porto Alegre, mas na verdade também pega o Brasil inteiro. Então, muito obrigado aí pela visita, pela conversa.
Eu que te agradeço, Mauro. E você é uma das pessoas que está nessa lista do que eu estou dizendo, a lista dos que fazem. E siga firme, continue apoiando nossas coisas, porque diz que a gente precisa poder a quem merece e aos inimigos, nada.
Obrigado, então, Carlos Caramês aqui no BorbaCast.
Grande abraço.
Até mais.